Sabemos que a violência contra as mulheres não se dá somente na esfera sexual, né? Quais são os tipos de violência que as mulheres sofrem e qual a importância de tratarmos a violência de gênero como uma violação dos direitos humanos das mulheres?
Até tem uma modificação no Código Penal muito importante, bastante atual, que é a violência psíquica considerada crime. Isso dá um respaldo legal porque ela é julgada, né, num processo penal. Patrimonial, né, que a mulher não tem acesso aos bens, às vezes aos seus próprios bens tampouco, né, e a gente pensa assim, a questão do patrimonial, se ele é só da pessoa que tem alta dependência econômica da outra, por não estar no mercado laboral e tal, mas eu trago um exemplo muito rapidinho aqui, de uma amiga minha que trabalha no Poder Judiciário, com altíssimo salário, e ela vem sofrendo agressões de todas as ordens, inclusive do marido, a tirar álcool em cima, né, com uma ameaça a ter fogo nela com a criança em casa, né, com o filho deles em casa. E ela me dizia: Laís, eu não posso me separar, porque eu não tenho condições econômicas. Eu disse: como assim? Ela disse: por muitos anos o meu salário está comprometido com todo tipo de hipoteca e crédito que você pode acreditar. Por quê? Porque eu tenho folha de salário, então isso é fácil, fazer crédito no banco, e eu não tenho R$1.000 para pagar aluguel.
Loucura.
Né? Imagina o tipo de violência patrimonial, né? De destituir a mulher de qualquer tipo de condição justamente para fazer essa manutenção da violência. E aí nós temos a violência que é da atuação, sim, imagina, para chegar numa violência atuada, o quanto já não foi possível passar pelo pensamento, por uma elaboração, transformar isso em palavras, a violência física, de todas as ordens e de todas as intensidades.
Da mesma forma que existe uma série de formas de se produzir violência, né? Psicológica, física, patrimonial, que não deixa de estar psicológica junto, né, atrelada. A gente também tem uma série de consequências para essa mulher, físicas e psicológicas. Como acolher essas mulheres? Como eu tenho visto um movimento, inclusive, Laís, de doutoras criando alguns códigos, regras para cuidar de mulheres que foram violentadas, ginecologistas, formas de tocar inclusive fisicamente, né, fazer um exame nessa mulher, que é um outro tipo de exame, é um outro toque que tem que ser dado. Então, regras internas sendo criadas, e te pergunto sobre isso, como acolher essa mulher, como tratar essa mulher?
A gente pensa num primeiro momento sempre na violência intrafamiliar ou a doméstica, né? Mas tem tantos tipos de violência, institucional, como você está trazendo, a violência obstétrica, enfim. O vasto, esse universo é tão grande, tão perverso, que às vezes até nos falta fantasia suficiente para conseguir processar aquilo que a gente está lendo e está assistindo na televisão.
Como isso é possível?
Porque se temos um mínimo de ética inscrita, assim, está na ordem do impossível, né? De todas as formas. Nós também temos um papel aqui que me parece muito violento, que é uma questão social até, que é uma certa expectativa que a mulher dê conta de relacionamento, de modificação de relacionamento, e de considerar que manter a família unida é um troféu social, olha só o que, que ela fez por esse homem, o que, que, né, as transformações, os sacrifícios que ela faz em nome dessa família, o que a coloca num lugar de muita solidão. Então, muitas vezes ela vai procurar dentro do que ela teria de vínculos mais saudáveis, e ali ela também se encontra sozinha. Essa minha amiga que sofre violência de todas as formas, inclusive a patrimonial agressiva dessa maneira, ela leva isso para dentro de casa. E o pai dela diz assim: se você se separar, você não é mais minha filha. nós estamos falando de uma geração de 40 anos, de estudo universitário, de condições socioeconômicas, imagina destituída desses privilégios. Então, o primeiro grupo que estaria próximo de acolhimento pode falhar brutalmente e exercer uma nova violência, frente à violência que ela já exerceu. Você falhou naquilo que você deveria, como missão de vida, né, de herança, de tradição, como diz a música do Cidadão, com quantos quilos de medo se faz uma tradição, falhou já na manutenção disso. Há um castigo social por isso. Então, a gente vai para a segunda instância, que é a instância do nosso grupo social. Os amigos, se tem alguma coisa que pode servir de apoio ali na estrutura particular. Terceira, já começa a abarcar o Estado. Há um lugar para que eu possa me refugiar, há uma medida protetiva que eu possa solicitar, há como impedir o acesso desse homem a mim, aos meus filhos, à minha casa. E aqui tem uma nova violência que me parece que é termos nós, mulheres, sair da nossa casa, do nosso lugar, os filhos da escola, para nos escondermos em algum outro lugar e não estarmos numa posição de vulnerabilidade frente à agressividade e destrutividade do outro, né? Mas que ele é importante porque, às vezes, é uma questão de preservação de vida. E nós vamos ter que ter esses lugares, mesmo que vamos tentar primeiro os que estão mais próximos. E ver como é uma questão ambiental, né?
Sim. Me parece, Laís, um pouco... quando a gente olha para essa luta feminina, né, quando a gente olha para trás, tudo que a gente está vivendo hoje veio de algum lugar. Né? Nós estamos dando sequência ao que já foi feito. Mas me parece que a gente está dando um grande salto hoje. Nós estamos falando, não sei se mais alto, mas talvez a nossa voz esteja chegando um pouco mais além. Então, talvez esse salto na história seja um pouco maior nesse momento e importante para as próximas darem sequência da mesma forma. Mas ainda me parece que as coisas acontecem de um jeito um pouco tapa-buraco. Conforme o problema vai acontecendo, vai se trazendo soluções. Vamos tentar fazer assim, vamos tentar fazer assado. É isso, e se for isso, está de acordo com outros momentos históricos, porque quando você tem grandes passos de avanço dentro de uma sociedade, as coisas são dessa forma mesmo?
Eu não lembro quem que foi a autora, se foi a Hannah Arendt, que ela dizia assim, a primeira coisa que acontece numa situação de crise é que as mulheres sejam destituídas dos seus direitos. Isso a gente viu aqui na questão da pandemia. Teve estados do Brasil que aumentaram 600% o número de mulheres que sofreram violência dentro das suas próprias casas. Isso nos revela o quê? Que por mais que nós tentamos aqui andar passos largos, tem a outra direção caminhando no sentido contrário ainda. E que está repassando para as novas gerações. Isso que nos choca a questão dos jovens aqui. Né, da agressividade de adolescentes, jovens adultos, homens muito jovens, que estão perpetuando disso. Mas isso aqui, em teoria, não fazia mais sentido. A gente está falando aqui de uma coisa sintomática social, porque dentro da lógica e da razão,
não é uma
não
causa
faz
e efeito?
Sentido.
Não é um pouco de causa e efeito? Eu faço e o outro lado reage?
Pode ser, também é. Temos a esperança que seja, talvez, Tatiana. Eu tenho a esperança que seja, porque a questão é que eu fico me perguntando, assim, quando eu estou no dia a dia trabalhando com a violência contra a mulher, se nós estamos assimilando aquilo que os movimentos de mulheres e de homens que apoiam esse lugar também, da igualdade, porque me parece que ainda é uma opção para o homem fazer isso, se isso está sendo internalizado ou se estamos respeitando as mulheres que estão atingindo o lugar fálico que antes não era possível. Se a gente pegar a geração das nossas avós, esse lugar era praticamente inexistente. E nós estamos falando de dois representantes atrás, ou seja, a minha herança é representante da minha mãe, o meu filho é a minha, né? Então, nós estamos muito atrasados com isso. Só que hoje eu estou numa posição fálica que ela não imaginaria poder estar. Que é, estamos aqui no rádio conversando sobre isso, nós estamos atuando profissionalmente, estamos ganhando nosso dinheiro, estamos impondo um lugar de igual para o homem. Aqui ele pode dizer, opa, se eu me meter aqui, vou ter um problema. Às vezes, né? Porque eu vejo assim no circuito jurídico que nem sempre isso consegue frear. Algum traço ali do sadismo, da perversão, e às vezes do mal-caratismo puro e simplesmente, que não está na ordem das inscrições, né? Para não pensar que isso tem a ver com saúde mental. Não sempre, nem sempre, quase nunca, eu diria, né? Pode se apropriar desses rasgos para utilizá-lo, nesses casos, mas que não é tão pouco isso, muitas vezes é freio, mas já é algum freio. O fato de poder ser exposto e que isso saia à luz já é alguma coisa, sabe? Já é importante. Eu acho que todo lugar de fala, ele é muito importante. A gente tem que chegar em outros lugares da nossa fala também, né?
Com certeza.
Como fazer isso é um desafio, que a Organização das Nações Unidas encara com muita coragem também, porque ela leva isso nos lugares mais obscuros e que menos vai ter aceitação. Né? Alguém tem que movimentar alguma coisa muito grande ali, teve que fazer esse movimento que nos permitiu fazer essa movimentação também.
Laís, eu queria falar um pouquinho de um outro segmento, né, que é o segmento das mulheres encarceradas. Né? Segundo dados, em 80% dos países, as mulheres representam entre 2% e 9% da população prisional total. No Brasil, corresponde a 6,4%, o que significa dizer que nós estamos na sétima posição mundial, né? Você tem conhecimento sobre fatores associados à violência contra a mulher na vida pregressa de mulheres encarceradas? Como que a gente introduz essas mulheres novamente na sociedade, né? Sem que elas tenham que pagar novamente, né? Um preço por, né? Por uma pena que já foi cumprida, né?
Eu fiz uma pesquisa, era um grupo que trabalha as questões do cárcere no Brasil, e eu estava estudando sobre a maternidade intramuros. As mulheres grávidas, as mulheres que gestaram os seus filhos e tiveram seus filhos atrás das grades. E tem uma coisa que é muito chocante, porque foi depois da lei que deu novos rasgos ao que era considerado tráfico de drogas, que a população carcerária feminina disparou. Disparou no sentido de aumentar 400%, 500%. E tem uma coisa ainda mais intrigante por trás disso, mas que não é de todo estranha, né? Pensando em como é a movimentação social da mulher. Que as mulheres condenadas pelo tráfico de drogas, que são a maioria que estão no sistema penitenciário, elas não estavam no alto escalão do tráfico e do crime organizado. Basicamente, elas eram laranjas e eram utilizadas por esses traficantes. Muitas vezes exposta gratuitamente a serem presas para que outras cargas maiores passassem atrás delas. Né? Aquelas que movimentam. Ou seja, que a maioria que estava ali falava disso como um exercício de sobrevivência. Porque nós podemos pensar assim, no tráfico internacional, vai fazer uma viagem internacional, está desesperada pelo dinheiro, mas podia fazer outra coisa. Mas às vezes a gente está no modo sobrevivência ativado naquele ambiente que proporciona isso. E aí a gente pode pensar, o que aconteceu na vida da mulher que ela não tem estrutura nenhuma hoje para poder fazer algo diferente? E aqui a gente entra nos ambientes de violência, de subjugamento, de falta de oportunidade muitas vezes, da questão do papel social da mulher, né, e de como o sistema carcerário ele está inapto não só para atender essas mulheres, mas as crianças que ali nasceram, que também estão sendo punidas de alguma maneira naquele lugar, que deveriam ser as mais protegidas naquele lugar, para que tivessem outras oportunidades, outra movimentação, outro acolhimento, né, a gente sabe o quanto definitivo é para a formação de uma personalidade estar num ambiente saudável ao nascer. Eu digo que ninguém é muito, nesse sentido, assim, não sei se é bem uma escolha, mas o filme Coringa nos fala muito disso. Aquilo que é uma escolha e aquilo que é uma situação limítrofe da vida, né? Para que a gente pense nisso sem julgamento prévio, o que é bastante difícil para todos nós, é um exercício de consciência.